Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada é o município de Itaporá, no estado do Mato Grosso, para verificar a colheita do milho safrinha, os resultados obtidos pelos produtores. Para isso, a gente recebe aqui o Silvésio de Oliveira, ele que é produtor rural lá em Itaporá e já está aqui conosco por telefone. Então, Silvésio, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. A colheita do milho safrinha já está praticamente encerrada aí no município, né?
Bom dia a todos que acompanham Notícias Agrícolas. A colheita está praticamente encerrada, né? Tem aí, talvez menos de 5% a ser colhida ainda, né? Está praticamente encerrado esse ano, né?
E aí esses 5% restantes devem ser colhidos em quantos dias?
Ah, poucos dias aí, coisa de 3, 4 dias, acredito que já esteja encerrada a colheita do milho safrinha. Esse ano houve uma antecipação um pouco da colheita, né? Secou mais rápido o milho aí, né? Por conta do encerramento das chuvas, né? Então mais cedo um pouco, então acabou adiantando também a colheita.
E aí, como que foram as produtividades nessa safrinha? O produtor teve um rendimento menor do que na safra passada, né, no ano passado?
Eu acredito, assim, por relatos aí de outros produtores e também da minha safra, aí no mínimo acima de 10% de quebra em relação ao ano passado na produtividade, né? Então, todo mundo fez talvez até um investimento maior por conta de preços que estavam aí convidativos, né? Mas a colheita foi menor, né? Todos os produtores com quem converso têm colhido menos do que o ano anterior.
E aí a gente pode dizer que essa queda na produtividade foi em função do quê?
Principalmente do clima, né? Houve um corte aí de chuvas aí já na primeira quinzena de abril, na maioria das lavouras aí, né? Então se dá a esse fator aí. E também o excesso de chuva aí, também a gente acredita que o excesso de chuva em fevereiro, né, pancadas muito grandes, 100 milímetros em poucas horas, coisa assim também acabou prejudicando a absorção do adubo pelo milho, né, e houve esse fator também. São dois fatores que a gente acaba acreditando que influenciou na menor produtividade.
E houve também pressão de pragas e doenças aí na região ou foi uma situação mais controlada?
Nós temos assim uma pressão crescente, né, de pragas, principalmente o percevejo, né, na fase inicial, né, na germinação ali do milho, onde o percevejo causa danos maiores, né, e também, né, a perda de eficiência das tecnologias em relação à lagarta do cartucho, que fala, né, espodópora. Então, esse também foi a pressão foi bem severa esse ano. E tivemos um problema grave novamente com milho avariado, colhido, né, avariado, né, o grão avariado depois, né. Tivemos bastante dificuldade, inclusive, de aceitação por muitas trades aí, que acabavam nem aceitando aí milho acima de 10% avariado, né.
E aí, com esse cenário de menos produtividade do que o ano passado e também essa questão dos grãos avariados, como que está sendo a negociação do milho por parte do produtor? Existe oportunidades de vendas? Os preços estão bons? Como que gira aí esse mercado no momento?
O mercado foi assim, ele roda, agora deu uma esfriada, digamos assim, porque, na verdade, mas assim, foi muito bom, né? Esse ano a gente teve bastante procura né? Nós temos hoje várias fábricas aí produzindo etanol no Mato Grosso, então o mercado interno ele ficou bastante aquecido, isso ajudou muito o mercado, né, a rodar esse mercado, e a exportação foi boa, né, sempre teve as três aí bastante, procurando para exportação, então foi um ano muito bom, praticamente acho que a safra, ela tá bastante vendida, não sei dizer percentual, mas grande parte dos produtores já vendeu toda a safra, está toda vendida, então foi muito bom esse ano, essa questão de comercialização.
Então, mesmo com uma produtividade um pouco abaixo do ano passado, o produtor aí da região deve fechar essa safrinha com lucro?
Sim, é um ano bom. A grande maioria, quem não colheu muito menos, que vai de produtividade. Quem teve uma produtividade razoável, média boa, ele teve lucro. Esse ano foi um ano de sobrar um pouco da safrinha aí, mas esse não foi um ano bom.
E outra questão que prejudica o produtor aí do estado, né, quando o assunto é milho, é a incidência do FETAB do milho. Como que vocês, produtores aí de Itapurá, enxergam essa questão desse imposto a mais que incide aí sobre o milho no Mato Grosso?
Né, nós temos aí os preços, os piores preços de milho de venda por conta da nossa logística, ó, né? E aí nós temos uma melhora do mercado interno, que é o consumo para a produção de etanol, e aí vem o governo do estado e nos toma aí essa fatia, né? No caso, o governo do estado vem e estraga esse negócio. Por quê? Porque o mercado interno aqui, ele é baseado na exportação. Como com a exportação nós temos 50 centavos, agora 52 centavos de FETAB de milho, automaticamente precifica o preço interno para 52 centavos menos, né? Então, uma coisa ilógica que o governo do estado vem fazendo, né? Ele, em vez de incentivar a produção, ele desestimula, né? E não só o petróleo do milho, como outros postos, taxas aí, tudo com aumento, né? Então, assim, esse é o grande gargalo hoje do Mato Grosso novamente. Nós estamos brigando com nós mesmos, né? Nós temos um governo que nos afronta sempre, a todo momento, né?
E Silvésio, nesse momento, com a colheita do milho já praticamente encerrada, como que estão os planejamentos para a próxima safra de soja 19/20? O produtor aí da região já fez a maioria das compras dos seus insumos?
Sim, essa questão de insumo, eu acredito que está praticamente toda comprada, né? Já tem bastante adubo chegando, né? Já está... aí, acredito que uns 30% dos adubos da próxima fase já está na propriedade. Então, assim, a gente está agora todo mundo se organizando, esperando as chuvas aí de final de setembro, desse outubro, para começar o plantio, né? Mas o compra de insumo, acredito que ela está praticamente finalizada.
A ideia é começar o plantio da soja em que data por aí?
Nós temos aqui o vazio sanitário, ele termina dia 15 do 9, né, 15 de setembro, então dia 16 a gente começa, já pode plantar. Então, assim, havendo chuva, já há produtores que começam a plantar, né, principalmente que planta algodão, né, então precisa antecipar bem, mas também o produtor de milho, né, o milho safrinha, ele também antecipa bem. Então, setembro, caso haja chuva, já vai... Mas, assim, as chuvas são muito irregulares ainda no período de setembro. Mas se identifica mesmo o mês de outubro, praticamente.
E como que estão as expectativas dos produtores para essa safra de soja próxima? Expectativa de obter bons resultados na soja também?
Hoje a gente vem no custo crescente de custo de produção, né? Então, assim, a gente todo ano tem um aumento de custo, quando é uma coisa é outra, né? Então, assim, a gente tem um aumento crescente. Então, o produtor, ele acaba tendo que ter um bom resultado, que eu digo, tanto na colheita, né? Uma boa produtividade, como bons negócios, né? Então, assim, esse ano a gente está bastante apreensivo, porque os negócios ainda não rodaram, né? Na próxima safra, os negócios futuros ainda estão parados, muito devagar. Houve alguma coisa aí no primeiro semestre aí de negócio aí, mas, assim, muito pouco soja vendida. Então, assim, está todo mundo apreensivo quanto ao preço, principalmente, né? Porque da porteira para dentro, a gente se prepara e faz o que é possível, né, no caso, né? E com mais ou menos tecnologia, com mais ou menos custos de produção, mas cada um faz a sua parte. Agora o problema está sendo na comercialização, né? Puxa abaixo de 9 dólares, realmente para nós não é certeza de não lucro ou lucro muito pequeno, né?
Tá certo, seu Silvésio. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário do milho safrinha, também essa perspectiva já para a próxima safra de soja. E se o senhor quiser deixar um recado, uma mensagem final, fique à vontade. A gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Não, só para desejar a todos os produtores, né, do Brasil afora aí que na próxima safra, que ela comece, inicie bem aí, que a gente tenha E finaliza ela bem também, né? Que a gente, no campo, sempre a apreensão é muito grande, a pressão é muito grande. Então, que tenhamos uma boa próxima safra aí a todos.
Esse o Silvésio de Oliveira, ele que é produtor rural lá no município de Itapurá, no estado do Mato Grosso, e conversou com a gente para contar um pouquinho de como anda a colheita do milho safrinha e também as perspectivas já para a próxima safra de soja, safra 19/20. A colheita do milho se encaminhando para o final, restando apenas 5% que devem ser finalizados dentro de 3 ou 4 dias lá no município, e aí produtividades 10% menores do que as alcançadas no ano passado, em função de alguns problemas climáticos ao decorrer do desenvolvimento do milho. Mas quando olha para o mercado, o produtor encontrou um ótimo cenário nessa safrinha, com preços muito bons para venda, também um mercado interno bastante estimulado pelas usinas de produção de etanol de milho, as exportações também aumentaram. Então, aquele produtor que não teve muita perda de produtividade conseguiu ter um lucro bom nessa safrinha. Já pensando na próxima safra de soja, o produtor animado em ter boas produtividades, compra dos insumos já praticamente encerradas, cerca de 30% do adubo adquirido também já chegando na mão do produtor, que fica preocupado com a questão de venda dessa soja. Segundo o Silvésio, poucos negócios antecipados realizados até o momento, e os preços de venda da soja abaixo dos 9 dólares por bushel deixa ali bastante incerto o futuro do produtor, com ele bastante preocupado com se ele vai conseguir ou não obter lucro na próxima safra de soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.